Boa tarde a todos e a todas. Nós temos aqui senhores e meninas. Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho. Hoje temos connosco a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Sejam muito bem-vindas, na pessoa da doutora Paula Barros, presidente, aqui imediatamente à minha direita, e da doutora Marta Xavier, jurista e técnica de projetos. Nós vamos, tal como já receberam, temos tempos para as intervenções. A plataforma tem 10 minutos para fazer a sua apresentação inicial, se quiser dispor desse tempo, também já percebi que sim, não é? Depois passaremos a palavra às senhoras deputadas que representam cada grupo parlamentar. Temos aqui presente o grupo parlamentar do PSD, do Chega, do PS e do LIVRE. Os grupos parlamentares disporão até 5 minutos para poderem fazer as suas considerações e colocar questões e depois devolveremos a palavra à plataforma para que possa elaborar as suas respostas finais, também com um tempo de 10 minutos. Pode controlar o tempo através daquele relógio ao fundo da sala e, sem mais, passo-lhe a palavra.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todas, senhora, excelentíssima senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, Cláudia Estevão, senhoras deputadas. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o convite que nos foi endereçado para esta audição, em nome da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e de todas as nossas organizações-membros. A PPDM, enquanto maior organização de direitos das mulheres em Portugal, representativa de 35 organizações que trabalham na promoção da igualdade entre mulheres e homens, na defesa dos direitos das mulheres, acompanha com atenção todos os desenvolvimentos legislativos e de políticas públicas que tenham impacto direto nos direitos fundamentais das mulheres. Um eixo da nossa atividade é mesmo a avaliação e monitorização de políticas a nível nacional e internacional, no sentido de contribuir para a sua implementação e impacto positivo. Neste sentido, acompanhamos com particular atenção o debate em torno da Lei 33/2025 e os projetos de lei atualmente em discussão. A BPDM considera que a Lei 33/2025 não deve ser revogada. A adoção desta lei constitui um passo histórico importante ao reconhecer formalmente uma realidade há muito denunciada por mulheres, organizações da sociedade civil e organismos internacionais de direitos humanos. A sua revogação representaria um enorme retrocesso no reconhecimento das experiências traumáticas vividas pelas mulheres e dos seus impactos. Consideramos que o foco da análise deve ser o que reforça a defesa dos direitos humanos e, neste contexto, a garantia de justiça no acesso, na qualidade dos cuidados de saúde durante todo o percurso reprodutivo. Defendemos, por isso, melhorias legislativas e aperfeiçoamentos, não uma redução de direitos. A violência obstétrica é uma realidade vivida por muitas mulheres. Tem caráter estrutural e impactos pessoais, físicos, emocionais e mentais traumáticos. Acontece, ou pode acontecer, durante os processos reprodutivos, de procriação medicamente assistida, na gravidez, no parto e no puerpério. Falamos em situações de limitações e ou negação de direitos, incluindo serviços de qualidade, insegurança nas respostas, negligência, ausência de consentimento informado, maus-tratos verbais e psicológicos, práticas institucionais que comprometem a dignidade e a autonomia das mulheres num momento particularmente importante, mas também muito vulnerável das suas vidas. Estas circunstâncias são agravadas em casos de mulheres racializadas, migrantes ou de zonas periféricas. Muitas experiências de violência obstétrica permanecem invisibilizadas ou normalizadas num contexto em que as mulheres se encontram frequentemente em situações de particular vulnerabilidade física e emocional durante a gravidez, o parto e o puerpério. Enquanto não existir uma cultura efetiva de respeito, informação, comunicação, consentimento informado e atenção à autonomia corporal das mulheres, estas situações continuarão a acontecer. Importa sublinhar que esta questão não pode ser reduzida a uma lógica de culpabilização individual de profissionais de saúde. A violência na atenção obstétrica deve ser entendida de forma sistémica, exigindo uma resposta holística, coordenada e participada, que tenha em conta o contexto do Sistema Nacional de Saúde para encontrar consensos e soluções. Nos últimos anos, temos assistido ao encerramento de serviços de obstetrícia e ginecologia, à escassez de profissionais, à sobrecarga das equipas médicas e de enfermagem e a situações profundamente preocupantes, com mulheres obrigadas a percorrer longas distâncias ou a dar à luz em ambulâncias e até na rua, devido à falta de resposta hospitalar adequada. O mesmo acontece ao nível dos cuidados primários. O acompanhamento de proximidade, o acolhimento e atenção às, que as circunstâncias exigem, está longe de ser garantido na maioria dos casos, diríamos mesmo, está longe de ser tido em conta. As e os profissionais de saúde trabalham frequentemente sob enorme pressão e em condições difíceis, o que compromete a qualidade dos cuidados prestados. Por isso, prevenir a violência obstétrica implica também investir no SNS, garantir condições de trabalho dignas, reforçar equipas, assegurar formação contínua e valorizar as e os profissionais de saúde envolvidos nos cuidados da gravidez, parto e puerpério. Informar, formar, sensibilizar com respeito é um passo fundamental. Enquanto sociedade, não podemos continuar a tratar estas graves situações com eufemismos. Ignorar ou desvalorizar estas experiências é desrespeitar as mulheres que passaram por elas e minimizar impactos que, por muitas vezes, permanecem por toda a sua vida. Consideramos igualmente que a designação violência obstétrica, já suficientemente vulgarizada, deve ser mantida. Embora não exista ainda uma definição internacional única e uniformizada, o conceito encontra-se amplamente estudado e utilizado para descrever experiências relacionadas com falta de consentimento, ausência de informação, abuso de poder e atos no contexto de cuidados obstétricos. Podem ser consultados para o efeito de documentos do Parlamento Europeu, do Conselho da Europa, das Nações Unidas. Sublinhamos que, para a OMS e outros organismos internacionais, a violência obstétrica é uma questão de direitos humanos e deve ser entendida como uma forma de violência contra as mulheres. A terminologia é importante porque permite reconhecer a dimensão estrutural e sistémica destas práticas, sem procurar isolar profissionais de saúde como responsáveis. Defendemos, no entanto, que é essencial garantir uma definição legal clara e rigorosa que contribua para desmistificar o conceito e assegurar segurança jurídica para todas as partes envolvidas. A definição atualmente prevista na lei merece igualmente ser aprofundada, de forma a refletir melhor a dimensão institucional, organizacional e sistémica da violência obstétrica. A existência de um quadro jurídico claro e fundamental para que as mulheres possam conhecer os seus direitos e recorrer à lei quando estes são violados. O consentimento informado, a autonomia corporal e o direito à decisão livre e esclarecida devem estar no centro de qualquer resposta legislativa nesta matéria. Acompanhamos a posição da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quanto à necessidade de revisão do artigo 8º da lei, de forma a evitar formulações juridicamente indeterminadas e assegurar maior clareza e segurança jurídica na sua aplicação. Legislar sobre esta realidade constitui também uma forma de cumprir os compromissos internacionais assumidos por Portugal, nomeadamente no âmbito da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, Convenção CEDAW, e também da Convenção de Istambul, que impõe aos Estados a adoção de medidas para prevenir e combater todas as formas de violência contra as mulheres. Neste sentido, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres considera importante melhorar e aprofundar a Lei 33 de 2025, acompanhando várias das propostas apresentadas pelo LIVRE, em particular a promoção de formação transversal para profissionais de saúde, incluindo conteúdos sobre direitos humanos, ética, sexo, consentimento e direitos sexuais e reprodutivos, a clarificação do artigo 2 da Lei 33, reconhecendo que a violência obstétrica pode assumir formas físicas, verbais, psicológicas e emocionais, bem como resultar de práticas institucionais, o desenvolvimento de estratégias de identificação, monitorização e redução da violência obstétrica enquanto problema de saúde pública, a elaboração de relatórios anuais com dados oficiais sobre violência obstétrica, satisfação relativamente aos cuidados prestados e cumprimento dos planos de nascimento, o reforço da interação com associações da sociedade civil que trabalham na área da saúde sexual e reprodutiva para promover e reforçar a informação e o conhecimento. A plataforma sublinha ainda a importância de valorizar e reforçar a prática do consentimento informado enquanto princípio essencial de dignidade, autonomia e respeito pelos direitos fundamentais das mulheres. Por fim, a plataforma acompanha várias das preocupações e contributos que já foram apresentados nesta sede por organizações da sociedade civil que trabalham nesta área, incluindo organizações membros da plataforma, como sejam o Observatório de Violência Obstétrica, a Vidas, a Associação Portuguesa para a Menopausa e a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. Entendemos que não é tempo de revogar direitos, mas de os reforçar. Esta é a oportunidade de construir consensos e aperfeiçoar a lei existente através de uma ação coordenada que coloca primazia nos direitos humanos das mulheres, garantindo segurança, autonomia, dignidade, saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente Paula Barros. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Na pessoa... Tem o seu microfone, pode desligar, por favor. Passo a palavra à senhora deputada do PSD, Joana Seabra, por favor.
Boa tarde, senhora Presidente, senhoras deputadas. Quero começar por cumprimentar e agradecer a presença da doutora Marta Xavier e da doutora Paula Barros, hoje aqui nesta audição, cujo contributo consideramos muito importante para o aprofundamento desta reflexão sobre saúde sexual e reprodutiva, direitos das mulheres e qualidade dos cuidados de saúde. Estamos perante uma matéria particularmente sensível e complexa, que exige equilíbrio, responsabilidade e capacidade de conciliar diferentes perspectivas. Falamos da proteção dos direitos das mulheres durante a gravidez, parto e pós-parto, mas também da salvaguarda da autonomia técnica dos profissionais de saúde e da sustentabilidade dos serviços. O debate em torno da denominada violência obstétrica tem revelado posições distintas, quer no plano político, quer entre os diferentes intervenientes do setor da saúde. Existem relatos e experiências de mulheres que referem situações de desrespeito, falta de informação, ausência de consentimento informado, mas também existem preocupações manifestadas por profissionais relativamente ao risco de insegurança jurídica, medicina defensiva e estigmatização da prática clínica. É precisamente por reconhecermos a importância e habilidade desta matéria que valorizamos esta audição e gostaríamos de vos colocar algumas questões. A primeira, a plataforma tem acompanhado várias matérias relacionadas com igualdade e direito das mulheres. Qual é a vossa avaliação sobre a existência e expressão da chamada violência obstétrica em Portugal? Consideram que o fenómeno está suficientemente reconhecido pelas instituições públicas? O projeto de lei do LIVRE propõe reforçar a formação dos profissionais de saúde em áreas como direitos humanos, igualdade de género, consentimento informado. Que impacto acreditam que esta formação poderá ter na qualidade dos cuidados prestados às mulheres durante a gravidez e o parto? De que forma consideram que as experiências relatadas por mulheres relativamente ao parto e pós-parto devem ser incorporadas na avaliação das políticas públicas de saúde materna? Algumas entidades do setor clínico manifestaram preocupação quanto ao risco de medicina defensiva e à possível estigmatização dos profissionais de saúde. Como entendem que se pode compatibilizar a defesa dos direitos das mulheres com a necessária salvaguarda da autonomia técnica dos profissionais? E, por fim, o diploma do LIVRE prevê mecanismos de auditoria e monitorização de práticas clínicas. Na perspectiva da plataforma, quais devem ser os critérios essenciais para garantir que esses mecanismos promovam efetivamente boas práticas sem comprometer o normal funcionamento dos serviços? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, deputada Patrícia Nascimento, por favor.
Obrigada à senhora deputada coordenadora. Agradeço a presença da doutora Paula Barros e da doutora Marta Xavier neste grupo de trabalho. Nós já estamos na fase de especialidade, portanto temos que melhorar aqui e perceber qual o caminho, porque temos dois projetos de lei completamente opostos, portanto temos que perceber qual é o caminho a seguir. E também estamos aqui a terminar a nossa fase de audição das entidades e a verdade é que estamos a sentir, pelo menos eu estou-me a sentir assim um bocadinho apertadinha, porque parece que temos, por um lado, os profissionais de saúde que, como falou, estão exaustos, trabalham em condições completamente desumanas e, se vamos ainda legislar por cima de tudo isto, estamos a pôr um bocadinho a corda ao pescoço à volta dos profissionais de saúde. E por outro, sentimos que temos aqui os direitos das mulheres e, portanto, precisamos aqui de começar a afunilar um bocadinho o caminho. E eu gostaria de perceber se tem tido alguma queixa ou muitas queixas e em que contextos, se é derivado à má comunicação, à falta de consentimento informado, em concreto o que é que são estas queixas para nós também conseguirmos perceber. E se os mecanismos de denúncia, se eles existem, se estão a funcionar para estas mulheres. Porque não sei se acham que aqui o consentimento informado seria suficiente para proteger os profissionais de saúde de algum tipo de responsabilidade civil ou institucional, ou o que quer que possamos chamar isto. Porque ontem ouvimos aqui a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas a dizer, e foi uma coisa que me ficou um bocadinho na cabeça, que é dizer que mesmo em caso de urgência não havia o direito de fazer uma episiotomia, uma cesariana, ou o que quer que fosse. Mas a verdade é que os profissionais de saúde têm um código ético, um juramento e uma deontologia para cumprir. E, portanto, qual é o direito que aqui se sobrepõe? Quem é jurista da área de direito sabe que há uns que se sobrepõem aos outros, não é? Portanto, se calhar a doutora Marta Xavier consegue nos elucidar relativamente a isso, mas era importante também conseguirmos perceber isto, porque um profissional de saúde que tenha uma doente à frente, em caso de urgência, tenho a certeza que o instinto dele será para salvar a vida. E, portanto, era importante também conseguirmos perceber o que é que acontece, ou de que forma é que os profissionais de saúde estão salvaguardados e de que forma é que os direitos das mulheres também conseguem estar salvaguardados. No âmbito deste grupo de trabalho também tenho andado a ver bastantes estudos da literatura internacional e eles muitas vezes também nos demonstram aqui que as experiências negativas das mulheres são derivadas a fatores muito complexos e multifatoriais, e alguns deles é falhas de comunicação, ausência de consentimento, insuficiência de tempo para acompanhamento da mulher, carência de recursos humanos. Portanto, tudo isto traduz-se aqui em experiências que não sei se poderão ser, na realidade, ligadas ao termo, ou melhor, a linha é muito ténue entre aquilo que é más experiências e o termo violência obstétrica. E também queria conseguir que vocês me tentassem explicar de que forma é que podemos separar muito bem as duas coisas para que alguém não seja responsabilizado institucionalmente ou civilmente por nenhum esta linha, pelo facto desta linha ser muito ténue e não termos uma definição concreta de violência obstétrica. E eram estas as minhas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Susana Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria cumprimentar a doutora Paula Barros, a doutora Marta Xavier, em representação da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, e agradecer a presença cá e o contributo que vem dar a este grupo de trabalho, sempre tão, tão precioso. Percebemos, e penso que na exposição que fizeram inicial, que temos aqui em causa, neste grupo de trabalho, duas iniciativas legislativas. Uma delas pede a revogação da Lei 33/2025, e a outra, que é uma iniciativa do LIVRE, que pretende, de certa forma, tentarmos salvaguardar os direitos da mulher na gravidez e no parto. E o que nos tem aqui surgido de maior dificuldade de consenso é mesmo o termo da violência obstétrica. Trata-se de uma matéria particularmente sensível, que convoca não apenas o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, os profissionais de saúde, a organização de serviços, o acesso à informação, o consentimento informado, como é que é disponibilizado, e isto também varia de instituição para instituição, ainda por cima num momento tão, tão marcante da vida. Importa, por isso, que este debate parlamentar que está em curso seja feito com rigor e com base na evidência, e até para salvaguardarmos resultados positivos no final de todo este processo. Neste sentido, eu tenho aqui 5 questões que gostaria de vos colocar, agradecendo a vossa experiência na matéria e os contributos que nos possam dar. Para efeitos legislativos, se existe outra definição alternativa à definição violência obstétrica que entendam contemplar, numa forma de diminuirmos alguma subjetividade que no grupo de trabalho foi sendo indicada. A segunda pergunta é, percebi na exposição inicial que consideram a iniciativa do LIVRE como uma boa iniciativa e, portanto, com base nesta iniciativa do LIVRE, se têm contributos para ainda avançarmos mais nesta melhoria, para além daquele artigo 8º que já aqui referiram. Percebi, mas já agora percebi que estavam completamente, tinham posto de parte a revogação da lei, e, portanto, o projeto de lei do CDS, na vossa opinião, não está sequer aqui em discussão. Já agora perguntava se têm exemplos internacionais que nos possam deixar, ou que nos possam até posteriormente fazer chegar, do enquadramento da violência obstétrica, porque penso que apanhei aqui uma frase de que o conceito de violência obstétrica está amplamente estudado. Das pesquisas que tenho feito, não consigo chegar a este resultado, que esteja amplamente estudado. E, portanto, se tiverem algum estudo ou algo que nos possa evidenciar esta afirmação que aqui fizeram, era um excelente contributo, era muito positivo. E agradecer uma vez mais tudo que nos possam fazer chegar em contributos para este processo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, o grupo parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar as senhoras deputadas e, em particular, cumprimentar a doutora Paula Barros e a doutora Marta Xavier, representantes da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Muito obrigada por estarem aqui e por trazerem o vosso contributo e também por todo o trabalho que têm feito no âmbito da defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. De facto, o que está aqui em causa é... O que fazer para melhorar ou para, na verdade, revogar a lei que foi aprovada ano passado. Do ponto de vista do LIVRE, é claro que a lei foi um avanço muito importante e que há espaço para melhorar e por isso é que apresentámos a nossa iniciativa e esperamos que o caminho seja, de facto, aperfeiçoar a lei para garantir aquilo que todos queremos, que é... que a violência obstétrica que hoje existe e que é estrutural, que vá desaparecendo. E a minha primeira pergunta é esta, é se consideram, e parece-me que sim pela intervenção que foi feita, que dar um nome, neste caso violência obstétrica, a este fenómeno que é estrutural, que vem ajudar a que o problema seja reconhecido e, portanto, o primeiro passo para resolver um problema é reconhecê-lo. E é isso que a lei que aprovámos ano passado faz. É certo que o termo levanta várias questões e tem sido uma das questões abordadas, mas das várias entidades que tivemos aqui a ouvir neste grupo de trabalho, de facto foi dito por várias entidades que o nome vem trazer um nome ao problema e, portanto, saúdam. Por outro lado, e sobretudo por parte das ordens profissionais, há a questão de ser um nome bastante pesado e que muitas vezes é interpretado com um peso por parte dos profissionais de saúde. Mas aqui o caminho deve ser claro que isto é um problema estrutural e, portanto, que deve ser identificado para conseguirmos resolver o problema. E a minha pergunta é se consideram que a proposta do LIVRE que vem melhorar a lei também nesse aspecto, ou seja, tornar, por um lado, o conceito de violência obstétrica mais claro, também tornar mais claro que é um problema estrutural e, portanto, que implica um trabalho conjunto a todos os níveis para se conseguir resolver este problema, nomeadamente, e que não é um ataque aos profissionais de saúde e que não é... que não vem desproteger os profissionais de saúde. E, portanto, pergunto-se se consideram que o projeto do LIVRE, porque era um dos objetivos que nós queríamos com este projeto, conseguir fazer passar a ideia que também é uma responsabilidade institucional combater a violência obstétrica, que é estrutural. Por outro lado, gostava de perceber, referiram que concordam com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas relativamente ao posicionamento sobre o artigo 8º, tanto o atual como a proposta que o LIVRE traz. Nós percebemos a questão de não especificar concretamente atos médicos na lei, mas gostava que explicassem um bocadinho melhor que tipo de artigo 8º é que consideram que seria o mais adequado. E depois também, se têm propostas que tornassem melhores, melhor do vosso ponto de vista, a lei relativamente, por exemplo, ao artigo 2º, que tem a descrição do que é a violência obstétrica, e também relativamente ao artigo 10, sobre a comissão de acompanhamento deste assunto, se consideram que esta comissão pode ter aqui um papel importante e que alterações é que seria importante fazer para garantir que esta comissão poderia funcionar. E é isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvo então agora a palavra à Sra. Presidente da Plataforma, Paula Barros, para que possa elaborar a sua resposta final com um tempo previsto, previsível de 10 minutos que pode consultar naquela, ao fundo da, da sala.
Muito obrigada pelas, pelas vossas perguntas e pelas vossas dúvidas. A nossa primeira posição será de reiterar que reconhecemos que isto é um fenómeno complexo e, como todos os fenómenos complexos, exigem respostas multifacetadas e coordenadas e em que se encontrem consensos. É também multifatorial e, por isso, a definição do artigo 2º deve ser suficientemente abrangente, mas também clara, para que todos saibamos que estamos a falar de uma violência, não num ato médico ou num simples ato médico praticado, mas em todo um sistema que tem de permitir ou que tem de assegurar a verdadeira dignidade dos cuidados de saúde, que estão previstos na Lei de Bases da Saúde, mas que, no caso das mulheres e no caso da sua saúde sexual e reprodutiva, têm especificidades que a lei e nós, como sociedade, devemos respeitar e reconhecer. E, portanto, este contínuo, que esta palavra muito forte, a violência obstétrica, implica, deve estar devidamente clarificada, até para ser, para haver uma compreensão coordenada, conjunta, da sociedade sobre o termo que estamos a falar, que dê segurança às mulheres para a sua defesa e dê também segurança aos profissionais de saúde, que não são de todos visados, mas que se sentem de alguma forma visados, porque é verdade que nós, enquanto sociedade, quando se fala de prestação de cuidados de saúde, depois chegamos à pessoa que mais com a qual mais diretamente estamos em contacto. Relativamente à questão da prestação dos cuidados de saúde e da autonomia técnica dos, dos serviços e dos médicos e da prática clínica, não estamos de todo a pôr em causa a competência, a autonomia e aquilo que é esperado de uma prática clínica. O que estamos a dizer é que essa prática clínica tem de também ter capacidade para explicar à utente que está perante uma situação de parto, dando o exemplo do parto, quais são as opções que lhe são, que estão medicamente a ser, peço desculpa, que estão medicamente a ser, deverão, que querem ser postas em prática, e de quais são as consequências que essas práticas clínicas têm no seu corpo. Porque nós sabemos que uma coisa é o ideal, que confiamos na prática médica, que confiamos que os serviços nos prestam os cuidados de saúde, mas se nesta sala temos connosco mulheres que já tiveram partos, sabemos que isso pode acontecer de uma forma completamente contrária aos direitos humanos das mulheres, à informação, à sua informação, ao seu envolvimento, ao respeito pela sua situação, ao respeito pelo seu estado de stress, ao respeito pela sua condição de saúde. E, portanto, reiteramos que é muito importante que a prática clínica seja acompanhada da devida formação e informação dos profissionais, de forma a que estes tenham também as ferramentas necessárias para ter atenção àquela pessoa que está diante dela, àquela mulher que está diante dele, numa situação de profunda fragilidade, também às vezes de muita insegurança quanto à sua situação de saúde e à do seu filho, e que precisa de ser informada e que precisa de, pelo menos, perceber que prática clínica que lhe está a ser aplicada e porquê. Vou-me escusar de dar aqui alguns exemplos de situações aberrantes sobre como é que as mulheres acordam depois de algumas práticas, como é que são tratadas, como é que a abordagem à sua situação é feita, como é que os maridos até são envolvidos em todos esses processos. Portanto, é muito importante a formação e a informação dos profissionais, para que haja uma perfeita consciência de que aquela mulher, apesar de estar numa situação em que precisa de uma intervenção clínica, médica, ela também tem o direito de ser informada e o direito de tomar fazer parte da tomada de decisão. Não estamos com isto a dizer ou a reduzir a capacidade dos profissionais de saúde a pôr em causa as regras existentes. Nós temos, em relação às queixas que existem, aos mecanismos de denúncia, os relatórios da nossa organização membro, que é o Observatório de Violência Obstétrica em Portugal. E uma das questões para termos maior informação é nomear o problema, é chamá-lo por aquilo que ele deve ser, por aquilo que deve ser conhecido, para que também possa haver uma agregação da informação e o seu devido tratamento. Haver, portanto, direito e capacidade das mulheres para comunicarem as suas experiências, que não são só más experiências, são atos médicos e impacto na sua saúde significativos. Não podemos, nem em termos da terminologia violência obstétrica, nem em termos daquilo que são os impactos na sua saúde física e emocional, transformar ou reduzir ou minimizar ou relativizar aquilo que são as experiências das mulheres. Há já, como referimos, vários estudos que aplicam esta formulação de violência obstétrica e nós faremos chegar ao grupo os estudos que referimos, reiterando que, para nós, a melhoria da lei é sempre possível. Uma revogação de leis que ainda por cima implicam uma assunção de direitos dá também, não só às diretamente visadas, que no caso são as mulheres, mas também à própria sociedade, uma sensação de insegurança jurídica e de falta de cuidado na preparação das leis, que nós não gostávamos que acontecesse também neste caso. A lei pode ser e deve ser melhorada, aprimorada, o artigo 2 deve clarificar o que é que entendemos de forma holística por violência doméstica, o artigo 8º deve ter, pelos profissionais com competência, mais do que a própria plataforma, uma maior identificação e explicação daquilo que são os termos das diferentes práticas médicas que podem ser ou que devem ser tidas em conta neste processo. E a nossa posição é reconhecer que esta situação existe, reconhecer que ela tem um nome, é violento, as práticas e o impacto que tem na vida das mulheres também é muito violento. Temos um processo de melhoria, sim, e estamos disponíveis e prontas para o fazer, em termos de conceitos, em termos de maior segurança naquilo que são a determinação da lei e os seus diferentes artigos, mas que o caminho é de melhoria e não de revogação, no sentido de proteger as mulheres e também, ao mesmo tempo, as instituições que lhes prestam os cuidados, que são preparados por toda a sociedade, no sentido de que seja uma sociedade digna.
Agradeço as respostas que foram dadas. Gostava de colocar aos senhores deputados a oportunidade ainda de reformular alguma pergunta ou clarificar algo que tenha ficado menos claro. Não registro nenhum pedido. Nesse contexto, então, agradecer uma vez mais a disponibilidade para nos virem ajudar a refletir sobre este tema, reforçar o apelo já feito pela senhora deputada Susana Correia para que enviem todos os estudos, nomeadamente esses que mencionou ou outros que entendam que possa ser um contributo útil e válido para esta discussão. Basta fazer chegar aos serviços pelo e-mail que já disponham e depois será feita a distribuição por todos os senhores e senhoras deputadas. Sem mais nada a acrescentar, daria por encerrada esta audição, agradecendo uma vez mais a disponibilidade.